Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e bora pra mais um NGF Cast Live falar da série mais nostálgica desse ano.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar de Cobra Kai, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um podcast da NGF Semlimites, a mais um NGF Cast. E prepare-se o peito, porque lá vem uma bala, meu amigo. Fim!
E hoje a gente tá orgulhosamente com a presença da Vanessinha, a maior fã de Karate Kid que já houve nessa terra.
Fala, nerds, geeks e freaks. Cadu, eu tô emocionada, porque eu acho que não teve série com esse crossover com todos os vilões. Você lembra, Cadu?
Todos os vilões 80? Dos anos 80.
Não lembro. Teve. Mas vocês vão escutar no podcast do NGF Cast, Cadu. Vai ter aqui,
agora. Agora. Vai ter todos os vilões. Porque o editor vai colocar todos os pedacinhos das falas dele, que foi maravilhoso, cara. Depois a gente vai comentar um pouquinho aqui. E fala um pouquinho do seu canal novo, Vanessa. O que vai rolar?
Então, galera, o canal novo, meu e da V Madeiro, feito com muito carinho, Ansiedade Nerd. A gente vai falar não só de nerdices, mas de assuntos fora da caixinha, como, por exemplo, ufologia. A gente vai de ufologia até Disney. A gente, por exemplo, vai inaugurar com lendas urbanas, né? Mas aí, de repente, a gente também pode falar sobre anime que ela adora, jogos anime nostálgicos, vai ter um pouquinho de cada coisa, entendeu? E até true crime também, que é uma coisa que vai completamente fora, entendeu? É isso aí que vai ser bem diferenciado.
É isso que o povo quer.
É isso que o povo quer, vai ser uma coisa bem legal.
Que o povo gosta.
Divertido, polêmico e dinâmico. Conto com vocês, hein? Boa. Ansiedade Nerd.
Show de bola. Estamos aqui com o Renan, que adora Karate Kid 4, o pior filme da franquia.
O quê?
Fala, Renan.
Falou, nerd geek. Não deveria nem ter sido convidado.
Hello, nerd geek. Eu tô aqui pra provar que a melhor defesa que você pode aprender é o ataque.
Só?
É.
Eu não vou lutar. Não de acordo com o Larusso.
Sai, seu Cobra Kai safado.
Eu aprendi com o Johnny Lawrence.
Fala aí, Renan. Onde é que o povo pode te achar? Diga lá.
O povo pode me encontrar no RxWRenanBC, onde eu falo de tudo que é na minha cabeça um pouco mais. Inclusive, saiu um vídeo recente de Piada Mortal. E quando você tiver ouvido esse podcast, se eu não sumir do YouTube, ou se eu sumir, eu tô lá no OnlyFans também. Renan Pesudo, 47. Beijinho pra todos.
Sensacional. Acabou de cair a live. Não, caiu não. E é isso aí, gente. Taca aí o jabá, editor.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larussos. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
E aí,
nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrinhos e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Cadu, vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente, espero você lá!
Deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, dona Maria!
Oi, seu Silvio!
Brasil.
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios o quê, menino?
Ai. Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
Ah, é o quê? Geraldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Espero que saia, o áudio saia bom, pelo menos.
Pelo menos, né?
Então vamos lá, gente. Vamos começar com uma perguntinha básica. O que, que vocês acharam dessa temporada? Eu vou deixar a Vanessinha falar que a gente fez um review. Eu, o Adriano e o Renan. Então vamos lá, Vanessinha. O que, que você achou dessa temporada?
Cadu, tirando a primeira temporada, que, claro, sempre causa um impacto maior, eu achei que foi a segunda melhor. Primeiro porque não teve a molecada, teve o crossover incrível dos vilões e foi, cara, muito pegada anos 80. Eu vi muito, muito no tempo. Teve aquela atmosfera anos 80, né? Desde a pancadaria, discussão, as birras entre os adultos e até a trilha sonora.
Então, nossa, assim, foi sensacional.
Eu, resumindo, eu adorei. Com todos os erros e acertos, eu adorei.
E você gostou dos encontros dos vilões?
Pô, demais, hein? Cara. Nossa, demais. Cereja do bolo aquilo ali.
Você sabe uma coisa que eu imaginava quando eu era criança, Vanessa, quando eu vi os filmes? Cara, o que aconteceria se o Chosen do Karate Kid 2, que é o meu favorito, eu adoro, encontrasse com o Terry Silver do 3? É, marrento, cheio de barra. Sendo que o Chosen era um vilão muito mais foda do que ele. O que aconteceria se eles lutassem? Nossa.
Isso aí era a fanfic que a gente fazia antes de existir o termo fanfic.
Exatamente.
Sim, a gente ficava imaginando, escrevendo, até mesmo desenhando, cara. Isso pra mim é um... Exato. Isso pra mim é um sonho realizado. Essa temporada foi um fanservice. Acho que o cara viu o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, e falou, cara, vou fazer isso em Cobra Kai e fez.
Você acredita? Até eu participei, né, no podcast dos meninos, outros, e a galera da nossa idade, todos estão falando a mesma coisa que a gente.
O Marcelo do...
Todos. O Marcelo. O
do Eu Continuo Nerd. O Donis, do Donice.
Também. Todo mundo,
cara, queria... Pegou essa galera muito no coração, cara.
Pegou bonito.
Ainda mais o Mike Barnes também. O que aconteceria se ele encontrasse com o Silver? Eu não imaginava isso, porque eles eram amigos. E aconteceu uma coisa muito sensacional, que eles se desentenderam e quase brigaram também.
É curtir 20 da NGF, hein? Quem estiver ouvindo sabe disso. Ele curtiu a publicação do
Cadu. Ô, gente, verdade. Curtiu a publicação.
Bem lembrado.
Pô, bem bravo.
Ele compartilhou nossa publicação. O nosso queridíssimo, qual o nome do ator?
É Shankana.
Kenan Jarrus. Isso,
não.
Quase acertei. Shankana.
Shankana, sensacional. Gostava dele, cara. Ele parecia o Gilly, né, quando era novo, né, Adriano?
Fez
o cinema de jazz. Daqui a pouco eu boto imagens
aí.
Vamos lá, pergunta pra vocês de baixo. Adriano, o que você achou dessa temporada? Resumão.
Eu gostei bastante. Gostei mais, acho que, da temporada anterior. Eu gostei mais. Sabe, aquele, tudo que a gente já falou aí, aquele crossover de um monte de personagem. Teve umas bobeiras, né?
Coisas.
E depois a gente vai comentar mais, né? No começo, algumas coisas mais lá pra frente também. Mas eu achei. Não achei nenhum episódio assim, exceção de linguiça, né? Quando são dos, acho que os dois primeiros, né? Assim, mas eu gostei mais ainda por causa dos vilões se encontrando ali e tal. Foi muito bacana.
A conversa do Chosen com o Johnny Lawrence, Adriano. Que conversa
maravilhosa.
Não precisava vir, eu cuido dele sozinho.
Eu acho que não, o Silver é muito perigoso.
É, eu sei. Mas eu tô pronto pra ele e também posso ser perigoso.
Daniel San falou como você pode ser perigoso.
Ele falou como eu dei uma surra nele na escola?
Eu roubei ele enquanto ele estava no encontro.
Ah, é? Eu empurrei ele de um penhasco.
Lutei com ele até a morte.
Jura? Tô falando com fantasma?
Não. O Daniel San me mostrou compaixão.
Sei, é a cara do Larusso. Cara, ele era um saco naquela época.
Ah, era bem irritante. Mas ele sempre lutou pelo que acredita.
Ele nunca desistiu de uma luta, mesmo quando eu devia. Há uns meses eu vi ele enfrentar um time de hockey, 5-1, e quebrou todos eles.
Eu o vi salvar uma jovem de um tufão.
Ele derrubou um cara com um golpe só no ponto de pressão.
E quem acha? Quem ensinou pra ele?
Sabe, vilões de outros filmes, sabe, e ter aquela interação que eles tiveram, eles se deram muito bem ali, velho. Foi,
sim,
foi,
cara. Tem uma hora que o Chosen fala, que o Johnny fala, cara, ele era muito enjoado quando era mais novo. E o Chosen, porra, era demais, era muito
eles
chato.
Indo pra balada, eles entendem. Então, porra.
Ele deu um golpe na graça em mim, ele fala, ele salvou uma menina de um tufão.
Eles ficam comparando. Como é que era o Daniel?
Eu joguei ele do penhasco, eu quase matei ele. Não sei.
Aí o Chosen fala, ele me ensinou a perdoar. Sensacional isso, cara. Essa fala. Porque realmente, o Daniel perdoou ele e não matou. Aquele golpe final, né?
Muito bem escrito também. Os diálogos do Chosen estavam maravilhosos.
Nossa, ele perfeito.
Cara, ele brilhou.
O Chosen brilhou.
Ali, deixando quando ela boladona. Porra, foi muito bom.
Ele se escondendo do Daniel e da mulher do Daniel quando eles estão voltando pra casa, que ele tá vendo o programa de relacionamento chorando. Ele desliga a TV rapidinho pra ele não ver que ele tá vendo o programa de casamento.
Ah, verdade, né? Botaram ele pra gostar da Kumiko, né? Que sacanagem. O que ele fez com a Kumiko? Ele gostava dela? Então, resumindo, o Daniel furou o olho do Johnny e dele, então. Sim, por isso que eles estavam putos.
Ah, o Cadu, e você sabe que eu achei mais da hora também, depois que passou o crossover do Chosen do Laurice, aí eu achei mais da hora quando o Bad Boy raptou a limusine, aí ficou os três, cara.
Nossa, cara, que
isso. Valeu, medo. Falou! Largaram o Larusso!
Quero fazer isso logo. Vamos acabar com aquele cabeludo desgraçado essa noite.
Mike, qual é?
Você não entende? Esse cara, ele destrói as vidas das pessoas aos poucos. E ele nunca encara as consequências. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo quatro consequências bem aqui.
Mike, a gente não pode chegar na casa dele e atacar o cara.
Esse cara destruiu o meu mundo. O que você quer que eu faça? Que eu fique aqui de braços cruzados? Eu vou até lá, eu vou arrebentar a cara dele.
Isso!
Eu gostei de como ele pensa.
Johnny!
O menino mal tem razão. O Silver já ferrou muito a gente. Ele deu uma surra em você, deu uma surra em mim, e eu nem esperava a surra. Mas beleza, já passou da hora de revidar.
Agora eu tô gostando dessa
cara. Tá, tudo bem. Chosen, me ajuda aqui. Isso é loucura.
Eu sei o endereço do Silvio.
Show! Peraí. Eu dirijo.
O quê? Não, pessoal. Vocês estão malucos?
Somos quatro. Ele é um. E essa noite, vamos cortar a cabeça da cobra.
Johnny, escuta. A gente tá bêbado. E só de ver a pupila dele, o Barnes tá muito mais doidão do que a gente. Essa é uma péssima ideia.
É, com certeza. Por isso, Silvia, nem imagina isso. Se liga, vai acontecer, Larusso. Se prepara. É hora da Pandora voltar pra caixa.
E realmente, era isso mesmo. Ele tava sobrando nessa cena. Ninguém tava nem aí pra ele, nem o espectador.
Mano. O melhor é o Johnny falando, gostei mais desse cara que você.
É, meu, tem uma interaçãozinha entre o Bad Boy e os dois, né? Não. É muito bom, cara. Quem dirigiu isso daí foi muito rápido, mas foi muito bom. Ele não estendeu muito pra não ficar chato, mas fez o que a gente queria. Já, a coisa certinha.
O que tava sequestrando a limusine era o Silver, antes do Bad Boy aparecer.
Não, eu também achei que foi.
Ou a coreana, que filha da
coreana. Coreana, né? Pô, cara, é de monha.
Cara de mal?
A coreana, cara de mal que só.
Nossa, que medo daquela mulher.
Que medo. Eu pensei que uma hora ele ia bater nos três. Do jeito que tá esse negócio de lacração e tudo, cara, vai bater nos três juntos.
Ai, eu
graças
também
a Deus. Só brigou com as meninas, ó.
Só brigou com as meninas e ainda não fez nada, né?
É mesmo, né? Apanhou? Ela apanhou? Eu não lembro.
Não, ficou meio que um empate.
É.
Ficou empatado, né? Mas ela tem jeito de ser muito cascara grossa. É. Se bobear, bate em todo mundo ali. O Chosen, em todo mundo.
Se ela fosse ela, minha professora, minha bexiga não ia funcionar, não, mano.
Aquela cena que ela bota a menina pra socar a madeira, né? A pedra? Nossa, é pedra, né?
É pedra.
Caraca!
É a pedra mais falsa que eu já vi em toda a minha vida.
De papel? Mas é pedra. Falar.
Pedra do Chapolin. Pedra que usou em Santa Fe.
Pedra do Chapolin foi foda.
Não, é aquelas pedras que o pessoal faz presépio. Igualzinho, papel pedra.
Igualzinho. Ah, gente, quem não viu ainda no chat, cara, Cobra Kai, por favor. Cinéfilo, se você ouvir essa live algum dia, o Cinéfilo não vê Cobra Kai, tá perdendo.
Como assim, Alex?
Ele não vê Cobra Kai? Todo mundo caiu pra trás quando eu falo, cara. A Vanzinha caiu, tu agora caiu também. Como é que pode uma pessoa que é dessa época, né? A série é pra ele e ele não viu?
Ele série foi feita pra... cara do Silver mais velho?
Sem cabelo.
Eu vou fazer um corte, vou mandar pra
ele. Ele é idêntico ao Silver,
só
velho.
Só tirar o cabelo de cavalo, né?
Só tirar o óculos, pronto, virou. Já dá pra ir nas convenções de cosplay de Silver.
Exatamente. Vamos lá, quem falta perguntar? Você, Renanzinho, o que você achou dessa temporada? Manda ver, fala aí
tudo. Eu gostei dessa temporada, gostei mais do que das outras, mas eu acho que tá no mesmo nível da primeira e da segunda, que da época que era produzido pelo YouTube, tá no mesmo nível. A quarta temporada que foi anterior foi a mais fraca disparado pra mim.
Não, a anterior foi horrível, eu não gostei. Aquele
drambalhão adolescente lá que...
Apesar do crescimento do Terry Silver ser muito bom, temporada passada, tirando isso, cara, é verdade. Muito ruim.
Tirando isso... Drama
e encheção de linguiça, quatro temporadas.
Aquele personagem lá, o Tyler, um saco. Ele tava um saco naquela temporada. Nessa agora ele não teve mais tanto destaque assim. Porém, deram uma nerfada nele. Ele virou Jesus do Karatê ali, dando porrada em todo mundo, peitando todo mundo.
Você tá falando do molequinho, né?
Isso, o Borquinha.
Isso. Cara, ele era o bulinado, ele era um nerdão, cara. Como é que ele ficou forte daquele jeito, batendo no filho do Laura, esse cara? Aquilo tá muito errado. Essa parte aí que eu vou falar que é a cena mais ruim, que eu não gostei. Tá errado isso daí. Essa parte eu não gostei, não. Ficou forte demais.
E ainda tá rolando um pequeno boatinho na última cena, quando ele tira a blusa do Cobra Kai, ele tá com uma blusa vermelha por debaixo.
Que?
Vocês repararam o símbolo que tem naquela blusa?
Não reparei, diga.
Ninguém reparou. Uma pequena aranhazinha azul.
Aranha cai. Olha aí a referência do Jeff Cash.
Ah, e mais uma coisa, todo mundo já sacou que a Tori e o Rob vão ficar na próxima temporada.
Ah, né? Pode crer.
As duas meninas?
Não.
Oi? Não, a Tori e o...
Já pensou? Ia ser foda, hein?
Aí não é Cobra Kai, é Aranha Kai.
Tá vendo, Nele? O que virou a NGF Cash? Virou essa zona aqui.
Pois é.
Estão fazendo... Estão fazendo campanha pra ele virar o Mário Moraes, exatamente.
Não, André, não.
Não, cara, eu também não gostaria, não, se ele virasse Mário Moraes.
O Mário tem que ser o Caleb lá, o Lucas de Stranger Things. Ele que tem que ser o Mário Moraes.
Porra, ele seria perfeito.
É.
Mas
é
que não. Já me irritei na cara. Tem alguma ligação. A produção do Cobra Kai, parece que tem alguma ligação com a Sony, né? Aí pode ser que já esteja rolando ali alguma negociação ali, algum planejamento.
Momento. Já.
Deixa eu aproveitar. Para que tu falou em Aranha Kai, Adriano. Em Aranha?
Aranha Kai, pode crer.
E vou mostrar aqui que a gente tem uma coleção no NGF Cast de Karate Kid e Cobra Kai. A gente fez todos os filmes já, os mais importantes, né? 1, 2 e 3.
Falta
o
4.
Não.
Pena.
E Cobra Kai também até agora. Olha que coleção sensacional, gente. Procurem lá no Spotify. Coleção Cobra Kai é uma playlist. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também escutarem. Tem a presença do nosso querido Felipe, que não tá hoje. É o único que não tá, Vanessa. Que pena.
Verdade, verdade.
Infelizmente ele não pôde vir. Mas olha, ele é muito fã de Cobra Kai, cara. Eu acho que ele adorou essa temporada. O outro cantou a musiquinha triste do Naruto. Caralho.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larussos. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
É muito importante. Qual personagem teve mais destaque pra vocês e por que foi o Chosen? Cara, eu vou repetir de novo. O Chosen, pra mim, é o melhor vilão da franquia. Eu adoro Karate Kid Part 2.
O melhor filme.
E é o mais perigoso vilão. Se vocês lembrarem, ele vai matar o Daniel. O Miyagi fala antes da luta. Daniel-san, isso não ser um torneio.
Daniel-san, isso não ser torneio.
Isso é real?
É vida ou morte.
Não, Sam. Esse não se torneio. Vida ou morte.
Exato, ele fala assim mesmo. E muita gente fala que o Barnes é filha da puta que ia matar o Daniel também, é jogado no precipício. Não. Negativo.
Não. Chega nessa perto do Chosen.
É o seguinte.
É o Vegeta.
Exato, ele é o Vegeta. Tem uma diferença. Se uma pessoa fala, assina isso daqui, senão eu te mato. Você assina e pronto, tá vivo. Se uma pessoa fala, você feriu minha honra, eu vou te matar. Acabou. Você simplesmente ou corre ou foge, porque morrer. Né,
e feriu a honra, não importa quando.
E é no Japão, onde a galera se mata por causa de honra. Que é matar outro.
Sem contar. É muito diferente, cara.
Ele já tinha perdido a honra dele, não só pro pessoal da vila de Okinawa, como pro pai dele também, quando ele não salvou
ele. Não, ele foi banido da vila, cara. Ele foi banido.
Foi?
Eu não sei como que ele voltou pra série, porque ele é um personagem que era pra se matar depois. Não é, Adriano? Segundo os costumes japoneses, né?
Segundo os costumes japoneses, aqui a gente fica com medo de ser assaltado. Lá eles têm medo de passar vergonha, de fazer alguma vergonha, assim, que alguma parada que traga vergonha pra família deles. Lá eles não têm medo de dois caras numa moto, eles têm medo de desonra.
Desonra, exato. Família, isso.
Mas ele não se matou, talvez, porque é comigo que tenha ido atrás dele, né? Impedido.
Intermediou, pode ter sido isso,
hein? O Renan falou no nosso review que pode ter um filme protagonizado por ele. Quem sabe não mostra uma juventude dele.
É um filme de que se passa
a câmera dele.
E a temporada que ele aparece do Cobra Kai.
Passou ali a frente. Isso
é coisa que você só vê na gravação do NGF Cast.
Sim, mas enfim. Segura, mano, eu não ria.
Eu tô rindo porque a Mimiri ficou com a bandana do Naruto.
O Jeff não viu Cobra Kai, não? Cadê o Jeffão?
Viu?
Nossa.
O Jeff acabou de passar com o prato, tá jantando.
O que ele achou?
Ele viu. Adorou também, gostou bastante.
É muito bom, cara. É incrível, né? Agrada todas as idades. Tu não precisa de ter vivido nos anos 80?
Não.
Porque tem a molecada pra agradar o moleque.
Né? É. O pulo do gato, acho que foi muito inteligente por conta disso. Uniu a geração agora, né? Tá. Quem não conhece fala, pai, o que é? Ah, no meu tempo, teve um filme, e aí, ó, isso que é bacana.
Exato.
Isso que é o legal. Né?
Renan, tá fresquinho o 2 na tua cabeça. Comenta mais do 2 aí. O que você achou do show?
Então, eu nunca tinha visto o 2. Eu vi. Pra gravar esse
filme. É a melhor trilha da franquia, cara.
Cadu, só um minutinho.
Power of Love.
Errou!
Você
não, é Power of Love. Não é.
The Power of Love.
Glory, Cadu.
É Glory.
Do Peter Cadu Cicero. Tá misturando,
Zé. Tô misturando, é. Taca aqui, editor, um pedacinho.
Só uma pergunta, você assistiu o Karate 4 e não assistiu o 2?
Uhum.
Ai, Renan. Chega dói, Cadu.
Dói.
Olha, eu gostei do filme, mas ainda o meu preferido é o terceiro.
Eu acho que ele viu o primeiro 3. É capaz, porque sempre que o que a gente vê primeiro fica sendo melhor.
É, o primeiro.
Eu não lembro se eu vi o primeiro 2 ou 1, mas eu acho que eu vi o 1 primeiro.
Eu vi o 1 primeiro.
Isso. Também vi.
Eu vi na sequência.
Eu vi nessa ordem. O terceiro, o quarto, o primeiro. Aí depois o 2 que eu ignoro e o 2.
Foi o último. O último sempre dá uma queda. Mas eu adoro, cara.
Mas o melhor
ele é meio arrastadinho o começo, daí eu admito.
Eles indo pro Japão.
O melhor vilão do Transilver é as risadas de vilão. Ele não deu, né, nessa temporada. Ele não deu a risada, mas tava bem vilãozão mesmo ainda, né?
Se tava.
Demais.
Não, ele não precisa nem abrir a boca, né? Só a
presença dele. Só a cara dele, né? Não, é que nem ele amarrou o cabelo, pronto, virou o Transilver.
Pronto,
tá. Porque ele usava solto. Na outra temporada ele usava solto. Aí tava de boa. Mas enfim, falem mais. O que vocês acharam dos personagens, gente? Querem falar mais do Chosen, de outro?
Eu acho bacana. Foi a temática do... Que ele fez aquela temática... O Chosen fez a temática com os jovens do ovo. Tipo, pra eles aprenderem a trabalhar em equipe. Achei muito legal.
Esconder o ovo. Muito legal. Tô lembrando do Marcelo que... falando que esconder o ovo é muito importante. Muito e é, realmente.
É, lógico falo, que é.
Mas eu também lembrei
tudo. Não, não. Esconder o ovo não é uma técnica. É muito
não,
importante.
Não só esconder o ovo, como proteger o ovo.
É proteger. Esconder o ovo é uma outra técnica aí que outros senseis ensinam... Ah, sei lá, de repente trabalhar à noite.
Se disfarce.
Oh,
à noite.
Ô, Cadu, o que eu adorei no Chosen é que ele não perdeu a essência dele, né? Embora ali ele se redimiu e tal, mas você vê que ele continua naquela coisa assim, meio
que. Ele continua BS. Né?
É,
tem uma hora que o Silvio fala pra ele: cuidado, você está brincando com fogo, garoto.
E ele fala: mas eu não tenho medo
eu sou a gasolina. E, não, e nessa parte também ele fala uma coisa interessante.
Não, ele fala que ele é o incêndio.
Eu não, isso. E tem outra parte também que você ia falar, Vanessa. Essa daí também é legal.
Eu não tenho medo de matar?
Exato. O Silvio fala: eu não tenho medo de morrer. E ele fala: e eu não tenho medo de matar. Eu não tenho
medo de matar.
Ele sempre dá a última frase, cara. Ele é foda.
Tá sangue no zóio, meu.
Eu falei quando o Daniel e ele vão falar com o Mike. Vão achar o Mike Barnes, né? Que o Daniel fala: o que vocês querem que eu chame a ambulância ali? Vai ser necessário, se souber os caras.
Não, tentou todo mundo.
Ele solou os caras na porrada. Tudo pra ele é uma conspiração, né? Tudo pra ele é alguém
isso.
Atacar. Né? Quando ele chega no restaurante, ele abre lá os garfos.
Exato. Ah, e ele já ia partir pra porrada com o Barnes, cara. E eu tava com medo já. O Daniel segurou o dor, né? Até a parte de comédia ele também, com o alívio cômico, ficou bom, né?
Porra,
até a parte de comédia demais. Também.
Ficou muito legal, cara.
Ele fala que vai comprar o sofá, né, o Renan?
O sofá. Renan adorou essa parte.
Ele fala, o sofá tá com cheguei, que é o mais que vai
falar de demais. Ficou muito bom.
Com um veludo, ele é 1.200, mas pra você eu faço um preço especial: 2.000. Ele mudou.
O Mike Barnes também tá sangue no zóio também, hein?
E o pior é que o Chosen faz os caras que ele bateu carregar
e
ainda fala. Cuidado, caro.
E o mais legal é que o Mike Barnes...
Não ele derrama não sangue no sofá.
Eles não foram genéricos na parada. Ele não voltou como vilão. Ele não evoluiu. Foi um cara que ele não ficou na mesma lá. Ele
seguiu
em frente.
Eu pensei por causa da cena do telefone. Dele. Eles me enganaram, Vanessa. Não, quando ele tá ligando assim, no começo.
Ah, veio do Japão. Uau, isso é que é dedicação. Você acha que isso me assusta? Olha, quando eu terminar, eles vão ficar irreconhecíveis. E quer saber, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou começar cortando as perninhas. Mas olha só, chega de papo. Vamos ao que interessa. Agora, para eu dar o meu melhor, eu vou querer 50%. Você me deve isso depois do que aconteceu da última vez. vai ser divertido. Ah, é? Com certeza, as crianças vão ter uma grande surpresa.
Mas não! Escuta aqui, seu canalha. Eu não vou deixar você nem seu cafetão com rabo de cavalo encostar um dedo nas nossas crianças.
Daniel LaRusso?
É isso mesmo, seu babaca.
Eu queria virar vilão quando o Chosen brigou com ele e depois eu relevo ele. Mas aí quando a cena do incêndio, pensei, agora ele volta como vilão.
É, foi bem estranho ali, né? Queimou a casa dele, mas quem queimou? E ele pensou que fosse ele, né? Por isso que raptou.
Ele já falou que era um incêndio.
E o Daniel não foi procurar ele, né? Daniel é maluco. Nem foi procurar o cara. O negócio acabou de pegar fogo. Vou lá ver o que tá acontecendo. Não foi, não. Deixa ele pra lá.
Cidade, né? Que ferra aí, meu irmão.
Se pode aí.
Problema.
Tu quer jogar meu bonsai no precipício? Vai te fuder.
É, e também.
O Chosen, o que eu acho legal também, que você vê ali que de todos, ele é o que mais tem o preparo ali. Até na hora ele tá observando, né, o dojo lá do Silver. De novo, gente, eu vou esquecer o nome do método. O método coreano. Toda hora me foge o nome, gente.
Ah, eu não lembro também,
mas
não.
Mas você sabe o método, né? Aí ele
Kung Yung Fu.
É isso aí?
Ele deve ter inventado, mas é esse.
O Adriano fala tão sério. Eu sou igual a Vemadeira.
Não, o que a gente falar aqui é lei. Aqui é NGF, gente. Não tem pra ninguém.
Repete bem sério. Fala, o Adriano. Qual é o método?
Jin Hong Sin Fong Hao.
Esse método aí, e aí ele já na hora, ele identificou, e ele fala, ó, é tal método, o Chosen
não, Vanessinha, preparo, cara. Vou refrescar a mente de você, no Karate Kid 2 ele era instrutor de policiais no Japão, ele já era foda, na época, novo, maluco, do céu, ele é muito forte, não tem pra
quem
ninguém.
Quem é esse
não.
daí? O Chosen?
O Chosen.
Ah, tá.
É, tem uma cena que o Daniel vê assim uma academia, aí a Kumiko explica pra ele, não, ele é instrutor de policiais, eles vêm aqui pra treinar. É muito foda.
Bem lembrado, Cadu. Bem lembrado. É. Então,
ele tipo assim... A cena do gelo, que ele quebra todo o gelo.
Ele sabia todas as vertentes, né? Isso que era o legal. Tanto que quando ele foi treinar...
E ele mostra aquele molequinho, era um filho da puta, né? Escondia um negocinho pra proteger a mão.
Pô, você trapaceando, né?
Ele sempre trapaceou, né? Ele era trapaceiro. Ele é vilão mesmo, ele é...
E o legal é que ele sabia até...
Você vê que até ele querer ser bonzinho, ele meu, isso que é legal, né? E brilhou muito. Ele
o golpe da garça do Daniel no filme também. Quando
não, ele defende.
Defende.
O golpe da garça não funciona com ele. Por isso que eu achei que o final, depois a gente vai comentar direitinho.
Isso.
Mas o final, o Terra e Silva perdendo pro golpe da garça é foda. Porra, Terra e Silva.
É, ali no final nós vamos chegar lá, né, Cadu? A gente até deu uma comentada sobre isso.
E ele virou o Rafael das Tartarugas, né, Adriano? Surtado, agora anda com o Sai de barra do bolso.
Sabe o que é? Aquela sequência que eles estão no México, voltando logo pro início, que o Johnny e o Rob estão no México, eles entram numa briga, num ringue, todo mundo que tá naquela cena ali em volta do ringue é lutador ou da MMA ou da WWE, entendeu?
Caramba, pegaram o figurante de lá?
Não, porque todos os lutadores que começaram...
Aqueles da série, coreana também? Aqueles figurantes?
Não, aqueles lá é
genérico. Os figurantes, é.
Ah, lembrei, tem uma cena que o Silvio fala quem ganhar do show, essa cena é foda também, puta que pariu, que mostra que o Chosen veio na série. Quem ganhar dele, eu vou pagar o triplo.
Triplo.
Aí vem todo mundo, cara. Cara, essa cena é foda. Muito foda.
Não, o Chosen tem pra ninguém, mano.
Van Damme nessa série.
Van Damme,
mano. Bruce Lee.
E detalhe, tá velho.
Tá bem. Ó... Da idade vai ficar legal.
Ah, velho. Colocar uma Gretchen pra impedir ele.
É.
Que é isso, Endan?
Que isso?
Nunca viu o vídeo do Mandando da Central Gretchen?
Ah, hein? Eu entendi.
Isso daí é desenho da infância.
É absurdo, filme da tu fazer uma pergunta dessa pra Vanessa.
Exata, obrigada, ô Adriano, obrigada.
Era a nossa internet, pô.
Ô, Renan.
É.
Tá tirando, mano? A gente viu isso aí acontecer, cara.
É, ao vivo e a cores.
Ao vivo e a cores.
É os gatinhos, velho. Gente, pode falar.
Tubo.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larusos. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
O monge devolveria tudo se pudesse, mas... O rei de cabelo prateado, vocês sabem... Ele quase matou o monge. Ele podia ter matado. E por quê? Para ganhar poder. Então, sim, o monge tem medo do que o rei faria para manter o poder. E acho que o monge só queria voltar pro clã porque pensava que poderia ser tipo um bom e nobre guerreiro, assim como você, Falcão, Samantha, todos vocês. Mas ele não é bom e tampouco nobre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Muito menos guerreiro. Ele só passa o dia todo sentado jogando essa coisa. O monge tá com medo.
Que? Podem falar da Raya. Raya também brilhou.
Ele tá entrando na casa dele, naquele.
Rapidinho, Renan. Quando ele bate nos caras lá, é porque ele luta também nessa temporada. Aí eu falei, caraca, tô homenageando o quê? O ninja da pesada? Foi maneiro.
Não, por incrível que pareça, né? As cenas que estão homenageando, que ele tá homenageando, é os lutadores da WWE Old School. É cada momento de um lutador da WWE.
Caramba!
Se é o Renan manja.
Se o Renan
tá falando, o Renan manja. Tanto
quando tá entrando na mansão, aquela Judas, que ele fica de origem uma banda foda, é de um ex-lutador da WWE, que ele criou uma música chamada Judas, pra falar de como ele traiu a WWE pra ir pra outra empresa.
Ah,
como
tá vendo aí, ó. Como ele
ia sair de uma pessoa pra ficar a favor do Silver. Analogia também com a música.
Caramba, que legal.
Ah, tem uma parte muito boa também, que quando ele tá com o carro do Johnny e vai buscar o Daniel tá sozinho na estrada, aí ele me manda, venha comigo se quiser viver. Ô, nerd, filha da mãe. Foi muito bom. E o Daniel ainda pergunta o quê? Porra, Daniel, tu não vê o Exterminador do Futuro? Tu é dessa época, cara?
Ô, Cadu, eu adorei ver o Larusso no começo lá, todo entregue às bebidas. Na hora que ele chega...
Ele tava decaindo. Ele tava ruim.
Cara, você tá um lixo.
Tá fedendo.
Aí ele fala, nossa...
Aí foi... Aí, ó, Cadu... Se você foi vacilo do roteirista. Eu acho que seria uma fala muito melhor pro Daniel se ele tivesse respondido pro Raya. Você sabe que ele morreu depois disso aí, né?
Verdade. É verdade, cara. Se o Daniel rebatesse com essa fala aí, você tá falando do que veio salvar a Saracona.
Do Kyle Reese. Quiser viver.
Vamos lá.
E o Daniel, ele deu de novo uma decaída, né? De novo.
Deu.
Tava ficando babado. Deu.
Nem o Chose pra levantar. O Chose também é um filho da mãe, né?
Não, claro que não. Tem que ter um pouquinho de caos, né? É claro.
As crianças, você gostaram de alguém? Boa, parte da juventude?
Samantha, como sempre.
Aquela moreninha da quarta temporada, né? Ela tá bandeando pro Cobra Kai. Branquinha.
Quem?
Qual é o nome dela?
Devon Lee.
Isso. Vocês gostaram da atuação dela essa temporada aí? Tava meio lá, meio cá, né?
Achei que ela tava meio lá, meio cá, mas depois ela foi prudente, né? Percebeu o que tava rolando. É. Eu dei graças a Deus que a Samantha parou de fazer... eu ia falar um palavrão, mas vai ficar feio. Não
pode falar.
Não vou falar, não.
Bocota.
Parar de fazer... Obrigada. Obrigada. Eu adorei que ela foi lá, viu a vida da menina toda ferrada lá, quando ela viu que a menina não tinha vida de princesa, acho que ela sofreu, né, tipo uma epifania, falou, né, cacete, né, eu tenho tudo na minha vida e fico de mimimi, e essa outra aqui tá toda lascada na vida, achei bacana. Adorei que os dois meninos lá pararam de se gladiar também, que tá me enchendo o saco, o Cholo e o...
Ah, o Johnny bota a gente pra brigar, né?
É, adorei.
E gostou dessa premissa do começo dele procurar o pai, né? Achei meio chato. Achei meio chatinho.
Eu acho que eles fizeram isso pra colocar o Lawrence se aproximar do filho, entendeu? Quiseram fazer uma introdução, sabe? Tipo, dá um pretexto, né? Pra juntar todo mundo. Mas ficou meio chatinho,
O Dani Trevo.
Eu também tava torcendo. O Cadu tem razão.
Se fosse o Danny Trejo, teria sido bem mais relevante.
Claro, pô.
Bem mais interessante.
Pô. Ainda ele dando porrada ainda. Todo mundo nessa série resolve na porrada, né, Adriano?
Não, gente. Mas aquela cena que a Carmen abre a porta, os meninos estão na mesa, aí ela fala, você fez isso com os meninos? Aí ele fala, não, eles fizeram com eles, ela. Mas foi supervisionado. Foi muito da hora. Ah, vocês querem brigar? Se mata aí. Eu achei muito legal. Resolva na porrada. Cadu, muito anos 80.
Não fica,
né?
Só na ameaça, resolva na porrada.
Mano, foi muito anos 80, cara. Essa parada, tipo, vai se
pegar. Tem que ser o Johnny pra fazer, que ele não tá nem aí pra nada.
Eu só
achei meio irreal ele trabalhando, velho. Ele não pode ser tão maluco de comer a comida dos outros. O Adriano comentou no review isso daí.
Não.
Não existe, cara.
Sabe?
Ele dormiu em algum criogênico? Alguma tubo criogênico?
O cara parece que não evoluiu.
Ele saiu direto da adolescência, quando ele era um bullying, pra vida adulta. Direto. Sabe?
É só galhofa que os caras estão fazendo. E eu acho que fica muito vergonha alheia. Pô, um absurdo. O cara descobre que a mulher talvez esteja grávida, e aí ele vai e compra um monte de leite, porque ele descobre na internet que criança bebe leite.
Porra.
E aí ele pega e transforma o quarto dele, o apartamento dele, da noite pro dia, do apartamento do Jesse Pinkman, transforma no apartamento do Gus.
É, eu entendi a referência. Demorou um pouco, mas entendi.
Um apartamento de drogado transforma num apartamento alto padrão, modulado e o caramba.
Da ele conseguiu com a ajuda do Luciano Huck.
Isso, lá ele construiu uma casa mais rápido, reformou uma casa mais rápido que o Luciano Huck, velho.
Uma coisa que achei bacana.
Quem não viu o review, ouça só o Jeff Cash, é a mesma coisa.
Eu já vou contra a opinião do Adriano. O Lawrence sempre foi o alívio cômico. No final ali, quando ele vai entregar a comida pro cara, o cara falou assim, ó, também não gosto de trabalhar. Só que o que faz eu fazer isso aqui é minha família. Ali ele sofre uma epifania. Pode ver que a partir dali ele para de ser um babaca. Repara isso aí.
Cai a ficha.
É, então, o que que acontece? Mostra toda essa parte que o Adriano falou, que é surreal. Isso aí eu acho que colocaram de propósito.
Né?
Claro, óbvio, isso tudo que o Adriano falou é uma verdade, que isso aí não existe, entendeu? Mas aí, tipo, mostrou o crescimento, a evolução dele como humano. Porque aí depois você pode ver que ele começa a falar bem sério. Ó, eu não fui esse pai pro Robbie, eu nunca estive presente num exame. Aí começa a mostrar a evolução dele como um adulto maduro. Aí você vê, começa a ver o verdadeiro Lawrence.
Entendeu? É, tá vendo.
Eu também amei essa parte, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eles quiseram fazer uma coisa bem galhofa pra não perder a parte engraçada, que as coisas que eles... Lembra quando ele roubou a prancha do surfista e chutou o mar na outra temporada?
Essa parte foi maneira.
Cara, quem que rouba uma e chuta água? Só o Lawrence pra fazer isso. Então, quiser manter o mesmo patamar, entendeu? Mas é, a partir do momento que ele teve a conversa com aquele cara, pode ver que ele sofreu essa epifania. Repara, a partir daquele momento ele parou de ser babaca. Ele não foi mais babaca. Ele foi inconsequente, né? Inconsequente ele foi, porque ele quis ir lá no Silver, né? Dar um pau lá, todo loucão lá, junto com os outros doidos. Mas, assim, parou de ser um babaca, né? Pode ver que ele começou a cuidar da carne, quis unir a família e tal, entendeu? Aí teve essa construção. Mas isso aí que o Adriano falou, realmente, mano, isso ainda existe, cara.
Mas, ó, se você reparar, ele parou de ser babaca e o Daniel começou a ficar babaca, ou seja, mudou uma mudança de papel. Tanto que a gente tem aquela cena sensacional do presídio com o papelzinho, que eu acho que é a melhor sequência.
Que babaquice, cara. É a melhor cena pra você. Caramba, que sacanagem fez com o John Cruise, né?
É.
Nossa, que mexeu no vespeiro, hein? Mexeu com fogo ali.
Não, ele mexeu com...
Você lembra do bilhetinho que ele bota? Velho? Me dá o número do advogado.
Sem compaixão, arrombado.
Cara,
eles me enganaram. Eu achei que ele fosse ajudar.
Não, e o Johnny Lawrence putaço com ele. Não, nenhum puto. Momento tava ofendendo o cara. E ele só com... Caramba, meu filho... Parece que ele quer criar o Johnny Lawrence, né?
Uhum. Por falar, a sequência que eles voltam o Johnny, adolescente, nas visões do Chris também, o CGI tá perfeito, tá de 10 a 0, muita obra também de produção da Netflix.
Tá perfeito não, mas eles pegaram o rosto dele perfeitamente ali, o rosto.
Ah, tá na cena que ela parece mais jovem.
É. Mas ainda dá pra ver ali um CGIzão danado ali, bem grosseiro.
Não, mas eu tô falando pro padrão que a série tem de culto.
Tá melhor que a Marvel, pronto, você quer falar isso.
Tá.
Ele tava tocando isso. Né? Aliás, eu
gostei.
Morbius.
Eu gostei muito desse.
Gente, eu quero que vocês falem um pouquinho do John Chris na cadeia. Fale um pouquinho, que foi bem interessante essa saga.
Esse episódio eu achei bem profundo, cara, da terapia ali, quando começou a vir um monte de coisa ali, ele discutindo e debatendo os medos dele, arrependimento. Eu achei uma análise assim do vilão, uma coisa que a gente não costuma ver sempre, né,
Cadu? Vai estar só o ódio, sim.
Caramba, meu, né? Do cara botar tudo pra fora, o que tá sentindo, arrependimento.
Começou a ter visões, né?
Pô, legal. É, porque, tipo, na verdade, ele tava desabafando com a psicóloga e como fala? Como se ele tivesse...
Era a mente dele, né?
Espelhando o que fala na psicologia.
É tipo a cena da Samantha, né? A filha do Daniel, naquela isso, banheira, né, Adriano? Enfrentando ela mesmo.
É, quando ela virou a Eleven, é.
Vocês podem falar qualquer coisa, mas nenhum filme de luta, nenhuma adaptação live action, foi horrível essa cena, mas nenhuma adaptação live action teve uma ideia tão boa pra botar personagem contra personagem. Porque não tem no Mortal Kombat, o filme não tem, no Street Fighter não tem, nenhum filme desse de luta, de videogame, não tem, mesmo personagem contra o mesmo. E tem no jogo, cara. E aí botaram na série Cobra Kai. Samantha contra Samantha.
A menina entrou numa banheira de
com água. Água da Jamaica.
Água batizada, é.
Mas, o Cadu, o Donis falou uma coisa, cara, que eu... Assim, pra gente que viveu essa época, o Cobra Kai tem uma breguice que a gente adora. Que a gente adora, cara.
É a camisa do Chosen, tá lá.
É uma coisa, a série é uma coisa que a gente fala, cara, isso é uma merda, isso não existe, mas só que a gente gosta. Vamos deixar passar.
É, porque encontrar todo mundo e dar porrada é Power Ranger, né? Power Ranger.
É isso. É memória afetiva, caramba.
Lembra que eu falei um pouco mais cedo daquele parte que o Chosen tá vendo programa de relacionamento e ele desliga rapidinho a TV, né? Ele era o apresentador desse programa nos Estados Unidos.
Sério?
O ator. É mesmo?
Você tá com curiosidades aí, Ana?
Eu tenho abri o MDB aqui
rapidinho. Eu não venho armado, eu nem pedi. Mas veio. Boa. Não sabia, não.
Por falar em rock, eu adorei também eles cantando
muito
a música do rock no carro. To survive, it's me.
Não só a música, teve várias referências ao rock nessa temporada.
E a parte da melancia?
O cara gritando Drago.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larussos. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
Repetir de novo, a gente fez um review, falamos da temporada, mas não falamos do último episódio, vamos falar agora. O que vocês acharam do último episódio? Eu achei um dos melhores encerramentos de temporada, hein? Apesar daquela briga das crianças, que é muito louca, isso daí sempre tem.
Rinha de criança.
A rinha de criança teve, né? Todo mundo se juntando, que nem um jogo de futebol. Desengonçado. Mas as lutas dos coroas, cara, puta que pariu. Hein, Adriana?
Verdade, muito bom.
E quando eles resolvem pra lá.
Ainda finalmente apareceu. Parece que já tinha rolado o concurso da polícia lá, mas não tinham chamado nenhum policial ainda, né? Não tinham convocado ninguém.
É só a mulher do Daniel que fala.
Parece que já convocaram, né? A polícia apareceu lá. Que não
apareceu. É só porque a mulher do Daniel tava lá, que senão não ia chamar, Adriano. Duvido, não ia vir polícia nenhuma ali. Iam matar todo mundo, caramba. O Silvio, não ia vir ninguém. Mas o que você achou, Vanessa, último episódio?
Apareceu um adulto pra parar a briga dos moleques lá no parque, no banho.
No banho?
A
cena do banho foi maneira. Mas vamos falar do último episódio. Vamos lá, Vanessa. O que você achou?
O último episódio, eu só fiquei muito sentida, porque eu queria mesmo que quem tivesse tretado com o Silver era o Chosen, cara. Eu acho que essa luta tinha que ser dele.
Tinha que decidir ali, né?
É, pô, embebedaram ele, né? Porque queriam deixar pro
embebedaram, isso eu achei muito.
Ó, mas assim...
Tipo, e mesmo assim, ele ainda quase ganhou, hein?
Pô, meu, caramba. O Silver é mó covardão, mano.
Pegou ele é covarde.
Demais.
E o Chosen deu mole. Foi olhar pro lado, ele deu muito mole, cara. Ele é vilão também, ele sabe, cara.
Ele tava muito cachaçado, né? Mas mesmo assim, ele lutou muito, mano.
Nossa, que nem eu comentei pro Adriano no WhatsApp, eu comentei pra ele. Ele bêbado era pra lutar mais, porra. Era pra mandar uma Jack Chan ali, né?
Virado Jack Chan.
Antes dessa cena, pode esquecer da falsa morte do Chris também, no início do episódio.
Isso, tem a falsa morte... Já spoilou?
Que na hora,
mas é assim mesmo.
Eu percebi que não era falso. Porque
eu não percebi, cara.
Falado, eu também não percebi,
porque
não.
O cara tinha falado pra ele, o marombado lá que ajuda ele, falou: você quer uma gelatina de morango? Mas na hora eu percebi, deve ser a gelatina isso aí. O cara não ia matar ele, esse aliado dele.
Ah, é verdade. Já tinha feito as pazes, né? Já era o mestre lá da cadeia.
É verdade, chama de
ser. Porque tem uma cena que ele tava sendo bulinado lá, né? Pelos
o Johnny tá lá, conversando com o Chris, esse cara chega e pergunta se ele quer uma gelatina de morango. Ou seja, ele já faz a analogia da gelatina. Antes de
eu não tinha pensado nisso, o Renan.
É, veio tinha saco essa
vida. Por falar em não tinha percebido, eu não percebi que a friendzone do Daniel, abrindo rápido aqui, a friendzone do Daniel Sam apareceu na série.
Sim, apareceu, eu percebi lá, cara,
no terceiro filme, eu não percebi, cara. Você percebeu, Vanessa? É a única que percebeu aqui, cara.
É, eu
não notei, velho.
Percebi
que era quando ela. Teve o flashback, caralho, é ela. E ela
até
veio...
Até falei pro Jeff. Falou... Ah, friendzone,
Ela é tia do moleque, apareceu, foi embora e pronto. É. Precisamos falar mais dela, gente. O que você achou dela?
Isso eu até achei meio forçado, a gente até comentou lá, que a gente, caramba, um roteiro meio forçado, né, Léo? Que
foi, prima da, só pra enfiar ela ali.
Da Amanda, né? Irmã. Só pra enfiar, irmã ou prima?
Irmã.
É irmã.
É irmã? Só pra
enfiar. Uma prima ela tio também? No... Se for, é
prima. É, essa aqui é parente, né? Só pra enfiar ela ali, falar que ela que apresentou o Daniel e relembrar o que ela apanhou do Bad Boy e tal, né?
É, do Silver.
É, eu achei meio forçado e tal, mas eles deram um jeitinho de encaixar.
Mas foi o único jeito da mulher entender que a mulher dele é muito tapada, Vanessa.
Nossa, lerda demais, pelo amor de Deus, gente. Que é isso?
Agora que tu vai aparecer no final, cara? É sério isso? Não é possível. No final... Estamos hoje, orgulhosamente, no NGF Cast pela primeira vez, o Roberto, o Papai Noel do NGF. Diga lá.
E aí, pessoas queridas do meu coração, meu nome é Bebeto. Na verdade, meu nome é Roberto, mas pode me chamar de Bebeto, pode me chamar de Papai Noel, pode me chamar de
Roberto. Mas ele não joga.
Pode chamar do que você quiser. É, não sou jogador de futebol. Longe disso. Mas pra bola, mas ok. E estou aqui. Estou aqui provavelmente discordado do Renan, que eu sei que ele já deve ter falado um monte de coisa a favor da parada, dizendo que foi maravilhosa e tal, mas não. Ele tá totalmente errado.
Quem falou aqui, ó, foi o Adriano.
Rapidinho, Roberto, resumindo, o que você achou dessa temporada? Bem rápido. Vai lá.
Cara, a temporada foi metade uma verdadeira bosta e a metade final foi esplendidamente fantástica. Foi isso. Os 5 primeiros episódios foram absurdamente inúteis. Inúteis.
Cinco?
Não serviram pra cinco, nada.
Não. Não, mas peraí.
5 episódios.
Peraí, Roberto. Nem a cena do Chosen lá no. O Terry Silver mandando os caras bater nele que ia pagar o triplo? Não é possível. Você não gostou dessa cena?
Não, isso foi depois dos 5.
Não, foi no começo.
Foi no comecinho, quando ele tava se infiltrando.
Ah, pois é. Quando a gente achava que ia engrenar um negócio.
Eu vou explicar melhor pra você.
Infiltração...
Os Chosen foram as melhores, pronto.
Acabou.
Quando a gente achou que ia engrenar um negócio, ele cagou. Eles terminaram. Ah, você é o Chosen. Puta que pariu. Por que não evoluíram aquilo, mano? Ia ser fantástico. Ele infiltrado até o final.
Isso aí eu concordo, né? Com o Roberto. Eu também fiquei torcendo que ele ficasse infiltrado. Eu também concordo,
Cadu. Terminaram rapidinho,
hora,
né?
Pô, cortaram na hora, meu.
Não é pro Terry Silver descobrir tão rápido. Ele não é o Batman, porra. Muito rápido, né?
Exatamente.
Não é o Batman.
Só falta a capa agora, que o dinheiro ele já tem.
Verdade, pô.
Verdade.
Bruce Wayne, pô. Cara, mas a gente tava comentando aqui, foi muito bom nessa temporada, Roberto, as interações dos vilões, cara. Os crossover, eles interagindo, principalmente a conversa do Johnny com o Chosen.
Cara, a interação dos vilões foi realmente muito, muito, muito boa mesmo nessa temporada. É, tanto é que eles ainda engrenaram naquele lance do passado, de novo, no passado do Crazy, né?
Sim.
Eles já tinham feito isso, eu acho que na segunda temporada, se não me engano, e agora eles meio que mexeram no passado dele de novo, só que agora eles fizeram isso de uma forma bem inteligente, porque é óbvio que na próxima temporada o Crazy vai ser o vilão fodástico do mundo. Isso ficou bem claro pra mim, pelo menos.
Pra mim também.
Ele escapando, né? E agora voltando, vamos voltar pra onde a gente tava, falando do último episódio, onde é que a gente parou? Ah, a gente comentou também.
É, o que a gente achou do último episódio.
Exato. A luta final do Chosen com...
Antes de falar do último episódio, eu posso voltar pro primeiro episódio rapidinho?
Vai. Vai falar mal, eu sei. Mas vai ter as melhores e piores cenas, você pode falar.
Ah, é? Vai ter
os
melhores e piores?
Sim. Cenas, o episódio todo.
Exatamente. A porra daquela saga do... Atrás do pai do... Do Curuminho lá.
Foi ruim,
Quem precisava saber quem era o pai daquele ridículo, mano? Ninguém queria saber o nome do pai dele, mano.
Eu queria que fosse o Daniel 3, não foi pra mim, então... Foi,
fiquei chateada.
Exatamente.
Nesse lance aí do pai dele, dá meter um sentimento nele, assim, de criancinha de 12 anos, sabe? Puxa, eu quero saber quem é meu pai e tal.
Faltou ele bater o pé no chão, né?
Eu quero. Tamanho manja, vai se ferrar.
Eu só vou perdoar essa introdução se no final do final de todas as temporadas de Cobra Kai, o pai dele vier como o último vilão, trazendo um exército de lutadores mascarados e todo mundo final tiver boss. Que se reunir pra lutar contra os lutadores. Pronto, aí eu perdoo.
Vai se redimir também?
Roberto, financiador, né?
Calma, gente, a gente vai falar do teorias. Vamos lá.
Estou furando a pauta bonita. O pai dele voltar trazendo um exército de mariachis.
Gente, pra fechar o último episódio, vocês gostaram da conclusão do Daniel Sanders dando o golpe da garça de novo? Eu não gostei muito. Preferia que o Chosen... Vanzinha já comentou. Preferia que o Chosen definisse o negócio.
Tivesse
cara, eu gostei.
Dado
gostou?
Golpe, velho. Mas não...
qualquer golpe, né? Ele tinha dado aqueles dois socos. Podia ser aquilo, né?
Se ele tivesse feito um espacate e dado um soco no ovo do
caralho, Van Damme.
Ele não teria gostado. Jack Chan.
É Van Damme.
Johnny Cage, porra.
Johnny Cage, é verdade. O que você acha?
Mano, assim,
gostou? Golpe da garça?
Eu gostei muito, porém, eu preferia que esse golpe tivesse sido dado de novo no Johnny em uma resolução da treta dos dois de uma vez por
todas. Pô, ele ia cair de novo nessa merda?
Seria sensacional se fosse finalizado com isso, a treta dos dois.
De novo?
Mano, mas foi tranquilaço pra mim a luta e eu gostei muito dessa finalização, sim. Porque é um golpe
top. Ele é o protagonista, né? Não tem pra onde correr.
Se não tivesse sido aquilo, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu ia frescar, porque não teve aquele golpe clássico.
Será, cara?
Eu acho.
Sabe que não ia, não?
Achei? Sabe o que eu achei também? Foi muito rápido. Ele foi tendo flashback. Foi
não, e detalhe, flashback. O flashback foi dele lembrando quando o Terry era o instrutor dele. Não foi nem do seu amigo. Foi o Terry de mestre.
Exato. Que o Silver judiou dele.
É.
Ah, agora eu vou devolver aquilo que você fez comigo.
Exato, foi. Isso foi legal.
Foi legal, mas deram uma nerfada no Silver muito rápido.
Ah, eu acho que ele já tava batido ali, hein?
Porque o Chosen também, mano.
O Chosen deu um coça.
Solou bonito, mano.
Porque o Johnny, quando o Terry Silver volta pra falar com o Johnny fala, você tá ruim, hein? Tá mal. Volta meio.
Mano, o Chosen.
Eu pensei que ia matar o Chosen, me deu medo, hein? Fiquei com medo.
Eu também. Eu achei que ele tinha morrido.
Eu também achei.
Eu fiquei com medo, cara. Caraca, vou matar o vilão.
O Mike Barnes salvando o Chosen e ainda roubando um quadro na casa do Silver que vale o preço da loja.
Não, ele salva o Johnny, cara. O Johnny ganha força, não sei de onde, né? Anime?
Poder de anime. Quando ele vê a foto do ultrassom.
É.
Aí ele
o poder do anime.
A família.
Ele upa.
Eu achei muito aí, fofo isso.
Foi.
Também.
Muito fofo.
O Bad Boy tomou a cacetada e não acordava, mano. Eu caí.
É mesmo, tirando ele de cena, sacanagem. Aliás, minha reclamação aqui, ele apareceu muito pouco. Ele apareceu muito pouco, o Renan. Tu deve gostar dele pra caramba. Por que apareceu tão pouco, cara?
Ele apareceu pouco.
Quem?
Porque possivelmente não tem nada revelado.
O Bad Boy do Karate.
Não, detalhe que quando ele aparece, que eles vão lá pra casa do Silver, e a gente fica, caramba, agora o pau vai
pouco, vai voltar. Bad Boy, cara, sem lei. Ele é foda.
Principalmente.
De cena. Caralho.
Maiou, mano, e nunca mais voltou.
Ele tomou um golpe do chá e. Ouvi até o barulho.
É.
Foi.
Foi chave. Foi
Chapolin, mano.
Que ele levou.
Foi Chapolin.
A marreta do Chapolin.
Foi a marreta. Acontece assim mesmo, o personagem apaga e fica.
Não, gente. E aquele capanga com aquele tapa-olho? Da onde
apareceu
o povo? Não fez
porra
nenhuma. O primo da L-Drive do Kill Bill.
Eu fiquei pensando. Isso foi só pra referenciar os filmes da época, certeza.
Sim, faltou, Roberto, faltou só um punk ali no meio, de Moicano.
Cadu! Sim.
Porque todo o filme dos anos 80 tinha um punk.
E o caminho
só faltou Moicano.
Só faltou. Foi só isso.
Sensacional. Pra mim foi aquilo mesmo, perfeito. Se tivesse vestido de caveira, então...
Se tivesse vestido de caveira, ia ser foda, mano. Ia ser a melhor referência da série, cara. Se ele... Não, se todos tivessem de caveira no final. Aí pronto. Aí pode botar. Essa é a melhor temporada.
Eu vou falar de novo igual o Donis. É muito ruim, mas é muito bom, cara. É um brega muito bom.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larusso. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
Melhores e piores cenas, vamos lá, vamos encerrar esse negócio aqui. Quero saber de vocês as melhores. Pra mim, todas as do Chosen foram boas. Não achei nenhuma, nem escondendo o ovo, né? Escondendo não, protegendo. Não esconder, né?
Por sinal, toda vez que ele se dava um ovo, vinha na cabeça aquele áudio do Faustão: você destruiu o meu ovo. Toda vez que cabeça
que dava. Agora, o principal que eu achei foram as interações dos vilões e as conversas, cara. Isso foi pra fã, velho. Os textos, o Johnny falando com o Chosen, como era o Daniel, falando que ele era chato, concordando. Uhum. Cara, ele era muito chatinho, né, mano? Ele me ensinou a perdoar. Ele me ensinou a perdoar. A volta do Bad Boy do Karatê. Nossa, isso foi pra mim essa melhor temporada, cara. Vai ser difícil eles superarem, hein? Só se eles trouxerem todo mundo de volta.
Eu concordo com o Cadu e adiciono o quartinho do Sr. Miyagi que eu
fiz. Nossa, que cena boa, cara. Quase chorei, hein?
Eu perco segurando a bolsa de lágrimas.
Esse lugar é como uma cápsula do tempo.
Na noite antes do nosso casamento, eu estava tão nervosa. Então eu vim ver o Sr. Miyagi. Ele me mandou sentar, serviu uma xícara de chá e um pouco de saquê. E falamos sobre você. Ele te amava tanto, Daniel. E ele me falou: Amanda-san, na vida é sempre mais fácil enfiar a cabeça na areia. Ele me disse que você poderia ser um pouco difícil às vezes, mas que sempre lutaria pelo que acredita. E eu sei que você acredita na sua família e nos seus amigos. E no que eu mais acredito agora é que temos que enfrentar o Terry Silver. É a coisa certa a fazer, por você, por mim, pela nossa família. Me desculpe ter demorado pra perceber.
Olha, eu adiciono as que vocês falaram e a cena do bilhetinho na cadeia.
A cena do bilhetinho na cadeia foi uma sacanagem do Daniel, hein?
O que vocês acharam do Arraia, mano?
Pô, Arraia? Redimiu, cara. Você redimiu.
Eu fiquei com dó dele, né? Aquela cena do
pior
RPG.
Pior mestre de RPG.
É o que ele é.
Eu fiquei com dó dele, ficando a história dele. Dele, né?
Não, você é ele. Eu acabei de falar antes de tu entrar. Nossa Arraia não chegou.
Nossa Arraia não chegou, Cadu foi homem.
Devia ter colocado a Arraia no meu nome.
Pior cena pra mim, cara, tinham falado, mano. Eu acho que é essa do começo, do Miguel. Não gostei de nada disso aí.
Mas a pior cena pra mim foi, eu acho, a Tori se espiando a dupla do Chris. Eu achei aquilo meio caído.
Isso não serviu pra nada também, né? Não serviu pra... pra redimir o Chris de nada. Ou até serviu, né? Porque o Daniel deu uma sacaneada.
Porque na verdade depois ele deu uma trairada nela, né?
É verdade.
O Chris que deu uma trairada. Ela tava esperando pra ver se ele ia fazer alguma coisa.
Esse é que nem o Terry Silver, é vilão mesmo até o talo, né? Esse não muda.
É, coitado. Eu fiquei até com dó dela. A pior cena pra mim foi aquela molecada se pegando. Não tinha uma roupa rasgada. Não tinha um sangue. Era chute na cara. Não tinha um olho roxo, um vermelho. Até
tudo limpinho.
Até meus gatos se machucam aqui quando brigam, quando estão brincando. E aquela criançada toda se atracando, não acontece nada, Cadu. Nem uma roupinha rasgada.
É produto.
Uma sujeirinha.
Né? Só tiver esse ferro. Cara, o show ficou muito ruim no final,
hein? Não, eles eu achei legal pra caralho. Ficar tudo arrebentado, meu. Pô, mas o que acontece com aquelas crianças? Surreal, cara.
Vocês perceberam...
Poder.
Vocês perceberam que da primeira e da segunda temporada pra agora... O estilo de luta ficou muito mais... As cenas de luta ficaram muito mais arrastadas, tão lentas. Antes era muito, muito mais...
A dos novos eu acho lenta também. Eu acho a dos velhos rápida demais. Quero ver mais um pouco.
Não,
a dos jovens,
não
né, realmente,
de demora. Duração. Eu não digo de duração, eu digo de time. Um dá porrada, daí leva tempo demais pro outro dar outra porrada, entendeu?
Sim.
É diferente da coisa dinâmica. No primeiro, era muito dinâmico na primeira temporada.
Eu acho que tá seguindo a vibe dos filmes, porque se tu vê os filmes hoje, Robert, se tu rever, é ruim, as lutas são ruins.
Sim.
Olha.
Sim,
é verdade.
Não é filme pra quem gosta de luta, é filme pra quem gosta de...
Eu acho que a melhor luta do filme...
É do Chosen no final.
É do... Não, é do Miyagi, no primeiro filme, que é o que o dublê dele é um...
Ah, sim,
é. O cara até mesmo.
Mas o Chosen luta também, Adriano. No final, quando ele tá lutando com o Daniel, ele não consegue lutar ali naquela luta.
O único que sabe lutar, né?
Ele quebra uma estátua.
Foda.
Daniel, mas o Daniel só ganhou porque teve ajudando a Kumiko naquela cena.
Desse tamborzinho, e do tamborzinho,
né? É, teve o tamborzinho também, né? Oh, golpe do tambor.
Outra, o Crazy, quando ele foge da cadeia, ele dá um chute num policial lá, que é ele mesmo que dá o chute. E, mano, você percebe que ele não conseguiu levantar a perna dele suficiente pra dar aquele chute, e ainda assim colocaram na edição. Ai, velho, fica muito feio. Ficou feio um bagarão.
Essa cena do chute que você tá falando, dá pra ver claramente se você pausar o cabo que puxa o cara pra trás.
Nossa, isso. Tem cabo?
E ainda.
É, não pode ficar olhando muito, não, que o dublê canta ali, né? Na luta, hein? O dublê canta, hein? Parece direto. Eu também tô muito velhinho, né, gente? Tem que dar um desconto, tão velho.
É.
O Silvio tá mais novo que o Daniel, tá? Só pra te falar.
Essa cena foi boa por causa da cena de... Quem tava de biquíni, ô Roberto?
Cara, foi um episódio inteiro. Eu achei que o Adriano ia gostar disso.
Foi? Aquele que de biquíni? Qual o nome da pessoa, Roberto? Pelo amor de Deus.
Tori. Não era um biquíni brasileiro.
A Tori.
Aparece um segundo sem a toalha embaixo, mas sensacional. Pausem lá. E vamos lá, gente. Piores e melhores cenas. Vamos pra nota. Já falaram?
Já
falaram? Melhor pior cena? Podemos passar pra nota?
O Roberto Arraia já falou que a pior cena foi o quê, Roberto? Primeiro episódio inteiro.
O primeiro episódio inteiro foi a pior cena de todas. De todas, de todas.
A pior cena foi o primeiro episódio.
A pior cena de todas.
Nossa,
Na verdade, toda aquela saga foi extremamente vergonhosa pra mim. Eu fiquei com vergonha alheia. A minha melhor cena, vocês vão achar horrível, mas...
Ah, vai ser.
A minha melhor cena foi a aparição da menina lá do terceiro filme.
Deixa eu te perguntar. Tu percebeu na hora que ela botou a cara na câmera?
Não percebi.
Ah, tá comigo.
Não reconheci.
Só eu reconheci.
Só a Vanessa reconheceu.
Eu não reconheci. Mas, na hora que ela abriu a porta, quando ela abriu a porta, deu pra perceber que eles deram ênfase pra ela, né? Pra personagem. Ou seja, ela era alguém importante. Aí, na hora, eu pausei o vídeo e fui pesquisar quem era.
Aí eu descobri. Oh, aí não, pô. Aí não vale, pô. Tu pesquisou o nome da atriz?
Eu gostei dessa cena porque achei genial essa forma que eles colocaram pra encaixar ela do nada e dar aquele link pro casal que a gente precisava. Eu, pelo menos, no meu âmago da minha alma, eu queria saber como que os dois se conheceram. E isso fez aquele linkzinho. O
Roberto já foi uma resposta, né, Roberto?
Tá vendo?
Exatamente.
Não, encontrei um motivo pra desistir, que nem no 3, Roberto. Ela tem motivo pra estar ali. Ela não é nada do Daniel. É friendzone. E depois do 2, aquele amor todo. Né? Depois do 2, me irrita muito que depois do 2, aquele amor todo que é comigo, aquela jura de amor que eles fazem com chá, não serve pra porra nenhuma. Tá, que aí vem nada, a menina lá do 3.
Resetaram, não
nada,
quiseram.
Nada nunca serve porra nenhuma nesses filmes.
Não quiseram nada. Pagar o cachê da
mulher. Pra ela voltar. Ela. O mais engraçado, Adriano, é que no tem um desenho. Tem um desenho, Karate Kid. E continua a história do 2 com ela.
Ah, é verdade.
Ela tá no desenho. Mesmo. A japonesinha tá no desenho, ó, comigo.
Caraca. Cara, nem lembrava, velho. Karate
Kid 2. Comigo.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larussos. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
Vamos lá, gente. Nota. Pra mim é 10. Não tem mais o que falar dessa temporada. 9 por causa das briguinhas de adolescente. Preferia... Ah, cara, eu vou dar 10 porque eu pulei essas cenas. Então, pra mim, irrelevante. Eu pulei tudo. Não, sério, eu avancei. Porque senão eu não ia aguentar ver tudo rápido. Não, eu não sou de ver série.
Falar em briga de adolescente, a briga do parque foi... Nossa,
desnecessária.
Eles são pros adolescentes assistirem a série, cara. Não é pra gente. Então eu pulo. É. Pulo com vontade mesmo. Pulo.
Episódio desnecessário.
Olha, eu acho que a parte dos adolescentes é a festinha que reúne todo o pessoal depois. São duas partes.
O Miguel se dá bem, hein? Hã? O Miguel se dá bem nessa festinha.
Bem feito. Quase, a outra ficou fazendo... De novo, Holmes, por favor.
Ah, mas ele deu uma carinhada.
A menina ficou fazendo o quê? O termo que você usou?
Glicose anal.
É. Essa Samanta é chata, hein? A Samanta é chata, vamos combinar.
Ah, ela é chatinha.
Não, bonita. A Renan, ela é bonita, não, mas Renan, é chata demais, Renan, cara.
Renan, beleza. Não tem nada a ver com chatice. Ela é chata, ela é bonitinha, mas ela é chata.
Chata é a Torre.
É tão chata, ela é só adolescente. Chata.
A Tori é nojenta.
Ela tem uma cara, né?
Ela tem a cara.
A Samanta é tão pombalesa quanto o Daniel era quando ele era jovem.
É ótimo.
Tão pombalesa quanto.
Te amo, Bebeto Arraia. Te amo. Obrigada. Definiu. É isso.
Caraca, não precisa mais. Não precisa de Bruno Pita mais. Temos já.
Já temos.
É.
A menina ficou com glicose anal. Aí quer que o menino não dá uma cholada? Não quer que o cholo dá uma cholada?
É, pô. Ele não pegou quase, hein? Passou a mão aí.
Eu quero falar que vocês ficaram falando de glicose anal, sendo que a menina é diabética. É perigoso isso aí, hein?
Se ela tivesse demorado mais um pouco pra entrar pra chegar na festa, ela ia encontrar o Miguel no lugar do sofá.
E encontrar ele cholando a menina. Ia tá chorando.
Ah, pergunta de nota?
É, então, eu vou dar nota 9, só não vou dar 10 por causa das crianças chatas, né? Mas assim.
Boa.
É 9, porque valeu muito a pena. Mesmo ali com perna torta, eu vou dar um desconto porque os caras já estão veinhos, mas não deixaram de ser meus heróis. Adorei o crossover, foi demais. O crossover
foi muito bom.
Ah, foi demais, cara. Eu adorei. E o legal foi o crossover.
Crossover dos vilões.
Dos vilões.
Eles eram separados por filme, o Roberto. E aí, juntaram.
E o legal é que se você for parar pra pensar, tem os três, né? Que é o Lawrence, tem o Chosen, o Bad Boy e ainda tem o Silver e o Chris, cara.
Silver e o Chris.
Todo mundo junto, nessa... Por legal. Isso que é a melhor pra mim, cara.
É, pô, legal.
Só faltou o seu Miyagi.
É o multiverso do Daniel San.
Exato, é um multiverso do Karate Kid.
E até sem estar presente, o senhor Miyagi ainda me fez quase chorar, meu.
Sim, naquele episódio. Por isso, pra mim, é a melhor temporada. Não tem como eles superarem, Cadu. Vai ser difícil. Eles vão botar a menina na próxima e pra mim vai dar uma cagada.
E Cadu, deixa eu te perguntar uma coisa, Cadu.
É.
Por que o 2 é o teu filme predileto?
Porque eu não sei,
é o filme mais cagado da trilogia.
Não é, cara?
Porra, não é.
Que isso? Quanto tempo tu não viu esse filme? Cara, eu vejo todo ano praticamente.
Gente, ele é mais cagado.
Eu também
achei, Cadu.
Ele é um filme que falha no roteiro totalmente, mano, dos três.
Por quê?
Tem várias quebras.
Vou te falar sobre o que é o 3 é pior. Um é tão bom quanto, mas eu vou te falar porque que o 3 é pior. Eles colocam uma menina que não tem nada a ver pro Daniel, ser o par romântico dele. Coloca uma briguinha entre o Daniel e o seu Miyagi que não tem nada a ver, um desentendimento que não tem nada a ver. O vilão não é tão bom, o vilão não é ameaçador, tanto quanto o Chosen. Uhum. Não é.
Não, mano.
No final, o Daniel ganha com o golpe do Didi, cara. A luta do Chosen contra o Daniel é a melhor da franquia.
O primeiro teve aquela cena toda do Miyagi chorando por conta.
O primeiro pode falar que a gente acabou de ver e é um pouco arrastadinho o começo, hein? Essa cena é maravilhosa. Pera aí, Roberto. Vou te falar uma cena que bate nessa. Tem uma cena que o seu Miyagi acaba de morrer o pai dele. Ele tá de frente pro mal, o sol se pondo, e vê o Daniel falar do pai dele pra ele. Essa cena é emocionante, cara. É a melhor da franquia.
Linda, velho.
Sabe, quando meu pai morreu, fiquei pensando por muito tempo que eu não era tão bom filho. Eu fiquei pensando que poderia ter ouvido mais, ter mais tempo, ter escutado mais. Eu me senti tão culpado. Ele fez tudo o que podia fazer e eu não fiz nada por ele. Então um dia eu pensei, eu fiz a melhor coisa antes dele morrer. Eu segurei suas mãos. Eu estava junto dele. E eu disse adeus.
O seu Miyagi até mareja o olho, né, Adriana?
É.
É emocionante, cara.
Mano, mas teve
tu não lembra do filme,
do primeiro, aí no 2 eles Cadu. Simplesmente esqueceram toda essa cena da mulher dele e colocaram uma outra mulher que o seu Miyagi
amava. Ah, porra, mas aí é amor de... O Adriana até
meio... Ele é adolescente, é.
É, amor de infância, né? Tu que não tem?
Eu vi hoje o 2, antes da live. Posso falar, é o pior dos 3.
É, porra, é o último o que
dois.
Tu viu. Tu vai achar o pior.
É.
É o último.
O melhor é o terceiro. O
terceiro? Tu vem falar que o melhor é o terceiro, não. Renan? Porra. Tu tá tudo errado.
Primeiro, Renan, para com isso.
O Renan não conta, ele não gosta de
tudo. Gente, assim, a mente da pessoa funciona assim. O primeiro que tu vê vai ser o melhor. Vai ficar guardado lá. É o que melhor fica na tua nostalgia. O que eu vi não foi o segundo, foi o primeiro.
Eu também.
Mas o segundo é o que tocou mais em mim, cara. É o melhor vilão, o vilão mais ameaçador.
E também porque...
Tem as cenas mais emocionantes, é no Japão.
Igual Frozen, né?
A namoradinha do Daniel é a mais bonita. A Kumiko era bonitinha quando era nova.
Kumiko era bonita,
é. Linda, linda, linda.
Olha, cara. O vilão do segundo filme era um furacão, rapaz. Não era nem o Chose.
É boa. Também tem. Podre, a cena do Daniel salvando a menininha é sensacional
não
também.
Não era Hilda.
Não era Hilda furacão.
Eu acho que consegui explicar porque que o 2 é o melhor. Convenci? Não convenci, mas assistam.
Não.
Assistam com outros olhos. Ou escutem agora, o NGF Cast do Karate Kid Parte 2, que é muito bom também.
O 4 eu nunca consegui assistir na minha vida.
Eu
nunca
também nunca consegui
ver. Eu vou dar nota 9 também. Eu não gostei desse primeiro episódio aí, essa bagunça toda aí do pai do Miguel. Algumas cenas do Johnny também eu achei muito vergonha alheia, né? Apesar dele ser um alívio cômico, mas pra mim isso causou vergonha alheia, umas paradas lá, né? Não é possível que uma pessoa seja tão tapada, né? Enfim. Então eu vou dar uma nota 9. A pior cena pra mim foi esses episódios aí, né? E a melhor cena pra mim foi a luta do Chosen com Terry de espada ali, na água ali. Só faltou ter um riacho dentro da casa do Terry Silver, porra. Pra esse cara ali na
beira. Estilo samurai, né?
Com uma lua cheia se pondo atrás. Foi só o que faltou pra cena ficar melhor ainda.
E digo, mas tinha que ter uma cena com o Chosen. Ixi. Com aquele kimono amarelo do Scorpion, hein? Faltou também.
Porra, tinha mesmo.
Porra.
E sabe o que é mais legal? Que o Chosen tava com uma... Né? Ele tava com a Sai dele.
Tava.
E elas são armas de defesa. É muito,
sim,
muito mais legal porque frisa o lance do Miyagi-Do ser um estilo de defesa e não de ataque.
Diga lá,
então, Tom. Por eu ter gostado da metade da temporada e ter odiado metade, pela lógica, deveria dar 5. Porém, a segunda metade da temporada foi infinitamente superior à merda que foi os 5 primeiros episódios. Então, eu vou dar 8.
Porra, tá na média, hein? Porra,
tá
porra. Na média,
tá bom, pô.
Mas tu achou a temporada anterior melhor do que essa, cara? Tu achou melhor a quarta?
Cara, foi na mesma vibe, só que teve menos episódios ruins. Nesse foram 5, mano. Metade da temporada foi
imbecil. É que tu não tem a manha de pular, as partes de adolescente, cara. Tem que ficar com o controle na mão, ó, pulando. Porque todas as cenas eu achei boa, é porque eu pulei. Nem o Bad Boy do Karate voltando, tu não gostou, porra?
Tem que ser uma série só com os velhos.
Exato, pô. Pra mim tinha que ser assim.
Eu não ia
saber. Tu sabia que eu gostei, né? Eu gostei do Mike, só que eu gostei quando ele apareceu pela primeira vez. Porque ele apareceu do nada, sem querer lutar.
Dá a impressão que ele não ia nem voltar, né?
Exatamente. Quando ele voltou, eu já não gostei. Eu preferia que ele não tivesse voltado.
Porra, também? Toma uma porrada e cai?
Porque tinha dado uma conclusão legal pra ele. Pois não é?
Fecho.
Pra fazer aquela cena horrível, era melhor ele nem ter voltado.
Agora vamos definir o limite. Chega de expandir. Chega de senseis. Chega de desafiar o Miyagi-Do. Você não vai mais chegar perto dos Larusso. Se passar do limite, você vai implorar por compaixão.
Agora a pergunta que fica no ar, já, todo mundo já deu nota? Podemos pro próximo tópico, yeah. Que é o último. Então o que, que vocês esperam pra próxima temporada? Vai aparecer a menininha do 4? Vai aparecer o Jaden Smith? Vai aparecer o Will Smith? O Will Smith não aparece. Vai aparecer
o Jack Chan? O Smith, ele...
O que vai acontecer? Não, mas falando sério, gente, o que o John Chris vai aprontar? O que mais esse velho tem na cabeça?
Eu espero que na próxima temporada seja o fim da série.
Isso, todo mundo espera isso. Se bem que estão falando que vai ter uma trilogia de filmes.
Trilogia de filme, Cobra Kai?
É!
Sim.
Estão falando.
Mentira, mano. Não.
Deixa ter, pô. O Renan falou que vai ter um só do Chosen, protagonista. Deixa ter. É,
possivelmente vai ter só um do Chosen.
É, e o resto vai ser o Terry Silver e o outro Daniel.
Se tivesse uma série spin-off do Chosen, ia ser legal.
Porra, eles na juventude, né? O que aconteceu depois que ele apanhou do Daniel? Não. Apanhou não? Quase morreu e foi embora.
Não, juventude não, ele de agora mesmo, pô.
De agora já legal. Velho.
Ele é
velho. Mas ele velho, pode ter um flashback.
Né? Alguém é, pode.
É verdade, pô. Né?
Porque eu não imagino o que pode ter acontecido, Vanessa. Depois que ele corre da vila, pra mim ele é o único, a única coisa que ele pode fazer, um japonês, a gente comentou aqui já, ô Roberto. Um japonês, é. Depois dessa desgraça toda que ele passou, ele pulou do primeiro, não, da primeira precipício. Se matou. E não. O que aconteceu?
Não, depois do que aconteceu, ele deve ter, sei lá, ido comer sushi.
Porra, Roberto. Porra, o tio dele, mano, ele da vila, cara.
É, fala isso. É um japonês, porra, não é tu não.
O que vocês imaginam pra próxima temporada? Vamos lá, desenvolve
aí. A Hilary Swank aparecer.
Pronto. Com certeza. Eu já vou.
Gente, vamos combinar aqui. Eles estão trazendo até figurante. Vai aparecer a menina. É. Isso daí não tem pra onde correr.
Vai. Não tem pra onde correr. E vou te falar.
Gente, ela é mãe de alguém, hein?
É a mãe da Tori.
Putz, é isso.
A gente teorizou o seguinte, que pode ser que o Bad Boy volte, que ela seja esposa dele, então vão dar um jeito de encaixar. Vai ter um mundial.
A Swank?
Swank vai ser, porque não mostrou a esposa dele, né?
Se for esposa ou irmã, parente, prima, pronto.
Vai ter um mundial. Aí no Mundial, o que vai acontecer? O finalista lá vai ser o filho do Will Smith, que a gente não pode esquecer que a série é produzida pelo Will Smith.
Essa quinta temporada não é.
Como não? O nome dele.
Tiraram já? Tiraram ele já?
Não.
Mas o Renan, o nome dele tava nos créditos de todos os episódios.
Ah, se tava.
Tava
já era.
Tava, Renan.
Ele não é mais produtor executivo, só produtor normal.
Mas tudo bem, deixa a gente terminar a tese.
Opa, boa. Peraí, rapidinho. Deixa eu ler aqui, ó. A Cíntia, na próxima temporada, a Kumiko vai namorar, vira e namorar com o Shows, hein? A Elizabeth Shui vem pra balançar a cabeça do Johnny e a Swank vai aparecer, certeza. Boa. Vai ser.
Não, então. Eu acho que a Elizabeth Shui não aparece mais, não.
Eu acho que ela também não aparece mais, não.
O camarada já vai ter até fio, pô, outro filho.
É, já deu um toco nela já, no outro.
Sim, mas deixa eu terminar a teoria dos meninos. Aí o Bad Boy vai vir pra ajudar no dojo. A mulher dele, a gente vai descobrir que é a Hilary Swank. Aí, no final do Mundial, o filho do Will Smith vai ser o finalista. E quem é o sensei dele? Jack Chan.
Eu sinto se botar muito moleque, cara. Não pode ser o próprio.
Vocês são piores do que o roteirista do The Batman.
O Renan tá sério? Renan, não, falou mal do Donnie.
O Renan, era piada, tá?
Vocês eu relevo. É a burrada que o Roberto falou do Batman. Eu não relevo.
Ah, o Batman! Tá pensando que é o Jayden?
Sai daí, rapaz. Falou mal do segundo filme do Cobra Kai. Agora aguenta.
Agora aguenta.
Aí, ó. Roberto vingou o Cadu.
Ô, Roberto, mas você já pensou chegar lá no final do Mundial aí descobrir que o Jack Chan é o sensei lá do outro lado? Pô, é pra explodir a cabeça, viu?
Alguma teoria, Adriano?
Não, pai, não. Só aquela merda da Hillary mesmo.
Isso vai aparecer ela.
A teoria da Hillary era ser a mãe da...
Eu acho que vai, hein?
Da Thor.
Eu acho que vai.
Já falaram muito e dessa vez apareceu o quarto dela, o pé dela lá na cama, né? Então...
Gomes...
Você acha que ela tá de cama?
É, isso. Ô, Gomes,
o que aconteceu com a mãe? Com a mãe da Tori, que eu já esqueci.
Ela é doente, ela tem uma doença. Isso.
O que aconteceu no Karate Kid 4, cara? Eu não lembro de nada, cara. Eu não vi.
Não assisti.
Roberto, pessoal da live, a maioria não assiste Cobra Kai, porque eles acharam o vilão que mais se destacou foi o Johnny Lawrence. Só não vê. E o Terry Silver em segundo. E é isso.
Meu Deus.
não vê.
Olha só, eu acho que a mãe da Tori é o Jaden.
Ele fez uma operação? Mudou de sexo, é isso?
Eu acho.
Pra atualizar as séries. Meu Deus.
Eu acho. Vai ter a Nacional, fodona lá, porradeiro todinho. Porém, o Chris tá voltando. O que o Chris vai fazer agora?
Cara, ele não tem mais o que fazer. Ele vai pro asilo.
Eu também não sei o que ele vai fazer. Eu não sei
o que ele quer da vida. Ó, a mãe da Thorne pode ser a
sua. Ele saiu com sangue nos olhos da prisão.
Boa.
Pois é.
Saiu com sangue nos olhos da prisão.
Menina de ouro, exatamente. Ela
mesmo. Eu sei que o Silver não fica preso. O cara era até detentor dos plutônio lá no filme.
Ele é o Batman. Ele é o Bruce Wayne da parada.
Podre de rico, você acha que vai ficar preso?
Por isso que eu acho que ele é o pior vilão. Não tem como o Chris superar ele, cara.
Não tem.
Porque ele tem, ó, La Plata. Ele tem dinheiro.
E é capaz que ele ainda se una com o Chris de novo.
Sim. Isso, é isso que eu acho. Que
eu acho também que é isso que vai acontecer.
Eles se unam novamente.
Você sabe que o Silver é tão filha da puta que teve uma hora que eu pensei que ele ia convencer o Chosen que o Daniel era o errado. Tem uma parte que ele dialoga lá, tomando o cachaça lá do Japão.
É.
Eu pensei, caraca, o Terry Silver é tão filha da puta que ele vai manipular o Chosen, será? Pô, pensei, porque ele é muito filha da puta.
Eu também. Eu acho que eles vão no final, aquele diálogo chumbo trocado no dói, eles vão se unir de novo.
Pô,
e vai ser isso aí. Eu acho. Capaz, eles vão se unir de novo.
Muito provável.
Muito provável, né, Adriano?
É, porque senão fica... O Chris sozinho fica até covardia, pô. Ele tá...
É!
Porque sozinho não é, não.
E foragido ainda.
Só o Chris contra o Johnny, o Chosen e o Daniel...
Dá, nossa. Não?
É, eles vão virar...
Eu acho que ele peita, hein?
Merda que bateram num velho.
É?
Eu acho
vamos que pra ele cadeia. Tu acha que ele peita os três? Cara...
Né? Eu acho. Só se ele bater neles com um andador.
Tu acha que o Chris luta mais que quem ali? Não, cara.
Mano, não sei. Eu acho que sim. Justamente por isso. A gente não pode saber, né?
É, bota os personagens tudo bêbado, né? É tudo é roteiro. Bota os personagens bêbados e ele bate.
Tudo bêbado e ele bate, é.
Ah, não vai ficar aí um pouquinho, calma aí. Não, é sacanagem, cara. Ai. Vai atrapalhar a gravação, mas tá bom, vai. Diga alguma coisa pra ver se o áudio tá bom. Falei.
Cadê que eu esqueci de ligar o microfone?
Obrigado.
Boa. Pera aí.
Quem diria, a primeira live que eu faço com o Papai Noel, ele chega aos 45 do segundo tempo.
E sem microfone, que é mais bonito. Calma aí, deixa eu desmutar ele aqui.
Alô? Alô? Alô?
Isso.
Alô?
Pera aí.
Alô? Alô?
Eu acho que tá bom, vocês estão ouvindo, gente?
Estamos.
Tá ouvindo, tá ouvindo.
Tá bom, hein?
Ah, e aí?
O Roberto, o Papai Noel na NGF. Diga lá. Você vai fazer o seguinte, cara. Se apresenta, fala os seus projetos e é isso.
Vocês já estão com mais de uma hora de live?
Já.
Sim.
E começamos a trazer ainda. Assim.
Valeu-me Cristo. E eu achando que ia bombar que nem isso já.
Ele achou que era 10 horas daí, mas não é. É 21 horas.
É verdade.
É, ó. Aqui no Polo Norte é diferente.
Cara, só se apresenta pra me encaixar no começo, pelo amor de Deus. Estamos aqui com o Roberto. Quê, mano?
Se apresentar.
Não coma na live, vai sair os barulhos de mordida.
Foi mal.
Diz. Já foi. O que você achou disso aí? Tu se mutou, cara? Peraí. Ele se mutou. Porra. Bota o dedo aí. Bota o dedo aí no microfone, papai. Não. Isso.
É que eu sou velho pra essas tecnologias.
É.
É, não, já tá bom, Johnny.
Então, Johnny Lawrence.
Mas...
É. Cara, eu tô com uma raiva ainda do Renato falado que é o pior filme da franquia, cara. Que raiva.
Eu também tô.
Vou vontade de tirar ele da live. Mas não vou fazer isso.
Trilogia.
Não, mas aí no caso, Jack Chan já seria de outra localidade, entendeu?
Esse da China.
O plot. É, esse seria o plot twist, entendeu? Mas foi, claro, foi uma zoeira nossa, né? Eu, aliás, ô, gente, o do Jack Chan nem entra, né, o Cadu? Nem seria cânone, né?
Tomara que Deus queira que não.
Que eu ouvi.
Não ouvi, não. O que que falou, neném?
Pai, eu também não ouvi. Eu quero meu fone.
E nem adolescente, detalhe. Nem é adolescente ainda.
Papai, ela pegou.
O que que vocês acham do karatê?
Tem até medo de responder, cadê?
Lá vem.
É melhor que o cara não ter.
Porra.
Acho justo.
É a... Não, detalhe, é mesmo que ele usou do Cine NGF Karate Kid, boa! Sensacional! Quem não ouviu, já ouve aqui!
Einstein aí? Já acabou! Desliga isso! Desconecta! Já foi! Pode ir embora!
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.